Depois de tudo que aconteceu em janeiro com a eleição do Senado lá nos Estados Unidos, o processo do colégio eleitoral, a invasão do Capitólio, se eu sair da bolha, o senhor vai me dizer que teve alguma coisa mais maluca que tudo isso e que mal e porcamente foi seguida pela imprensa nacional? Sim, senhores, vou falar isso para vocês. Aos 45 minutos do segundo tempo do mês de janeiro, né? A história para nós mais maluca, foi tão maluca e tão importante que a gente resolveu adiar a entrada desse episódio, que deveria ter sido ontem, quinta-feira, só para conversar sobre ele com vocês e analisar a extensão dessa bagunça toda. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Chupa Wall Street.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 37 e a gente vai falar sobre um assunto muito, muito interessante. Pelo menos a gente achou demais isso. Um assunto que, no fundo, gente, é exatamente a mostra dos tempos em que a gente vive hoje. Em que tudo que há de mais importante no mundo, você, eu, a população em geral, está envolvida de um lado. E de outro, do outro lado da mesa, vamos dizer assim, tudo que a gente tem mais criticado, talvez quase na totalidade dos nossos episódios. A imprensa, as big techs, os democratas, a elite econômica sem caráter que está minando o capitalismo, os especialistas estão todos sentadinhos do lado de lá. Puta pariu, gente, essa história é de verdade o resumo perfeito e absoluto dos tempos que a gente está passando e bem diante da cara da gente, bem na frente dos nossos olhos, quer dizer, e no limite da cobertura da imprensa. Então, antes de começar, eu gostaria aí de ir para o nosso Jabá financeiro, tá? Bom, como sempre, a gente pede para quem ainda não fez ou quem está chegando agora pela primeira vez no nosso podcast, entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Deezer, ou onde vocês acharem mais interessante, qualquer app vale a pena. Segundo ponto, pede. E nesse caso, de novo, raras são as vezes que a gente faz isso. Nesse caso, especificamente, a gente pede para dar um share sem dó nesse episódio, por favor. Porque é um episódio que conta realmente a história do tempo que a gente está vivendo, tá? A gente acha muito, muito, muito significativa essa história. Terceiro ponto, contar para os seus amigos que vocês estão aí acompanhando um podcast supimpa, limpinho, cabeça direita, que detesta o politicamente correto. E por fim, lembrar, opa, quero lembrar sim que a gente está com uma campanha aí para arrecadação de fundos lá no Apoia-se, para dar um apoio para o Saindo da Bolha, tá? E o link para quem quiser conhecer as nossas faixas aí de contribuição, apoia.se/saindodabolha. De novo, apoia.se/saindodabolha, tá bom? Mas vamos lá, porque quando o programa é cumprido, a gente faz jabá mais rápido, para não perder muito tempo. Vamos embora, vida que segue. Bom, pessoal, certamente algumas pessoas já ouviram falar da história da GameStop e da Wall Street Bets, certo? Mas se a gente não começar do começo, não tem jeito de raspar todas as lições que vêm dessa história toda, tá? Porque ela não é só uma história engraçadinha, ela é um apanhado enorme de lições pra gente, tá? Em relação ao nosso mundo de hoje. Então vamos lá, começando do começo, vamos por partes.
Personagem 1, Wall Street Bets.
Muito bem, nosso primeiro personagem nessa nossa historinha aqui é um personagem bem simplão, popular, gente do povo, como eu e você. Na verdade, gente, são 2,5 milhões de pessoas como eu e você que participam aí de uma comunidade do Reddit lá, outra rede social que a gente também não usa tanto aqui no Brasil, mas basicamente digamos que é um fórum de internet que tomou uma enorme quantidade de esteroides e ficou gigantesco. Tá pronto, simplifiquei o que é o Reddit. Pois o Reddit então tem uma sala onde se discute investimentos, nada demais, certo? E pessoas dão dicas para outras pessoas sobre operações, tiram dúvidas e você vai encontrar lá dentro de tudo. Do cara iniciante que procura entender como participar do mercado até investidores bastante experientes. Então, tanto é um fórum útil que ele chegou aí à marca de 2 milhões e meio de usuários, que eles se chamam de degenerados, né? 2,5 milhão de degenerados, falando sobre investimentos no mercado financeiro. Então, esse é o nosso personagem 1, tá? Anota aí, Wall Street Bets.
Personagem 2, GameStop.
A GameStop, basicamente, é uma rede de lojas de artigos relacionados a videogames, que teve um enorme período de sucesso aí a partir do início dos anos 2000, 2003, 2004, até 2017. A empresa cresceu super vertiginosamente, foi comprando tudo que tinha pela frente. Ah, tinha uma rede de lojas X na Noruega, pimba, pego. Ah, tem uma rede de lojas na França que vende videogame, pega. Então os caras cresceram pra caramba, literalmente abocanhando a concorrência em diversos países e mesmo pontos comerciais de outras grandes redes que eles transformaram em lojas para eles. No pico, eles estavam com quase 6 mil lojas espalhadas em diversos países. 6 mil lojas, bicho grande, tá? E faturando cifras aí múltiplas de bilhão de dólares. Então, dá bilhão? Opa, dá bilhões, sim, pode ter certeza. Só que o mercado de games mudou e as pessoas começaram a poder fazer suas aquisições online, né? E a coisa acabou emperrando um tanto para eles. E para completar, aí ano passado, 2020, foi o ano das lojas fechadas, né? Por causa da pandemia. E meus amiguchos, imagine o seguinte, se você tem um comércio ou você tem um negócio e a sua loja fica fechada aí durante meses, imagina você ter um negócio em que tem 5 mil lojas, 6 mil lojas fechadas ao mesmo tempo. Não tem quem segura, né? Pois é, a coisa ficou feia até que... E deixa eu só lembrar uma coisa. A GameStop já foi avaliada como uma empresa mais cara, por exemplo, que a Delta Airlines, que tem 700, 800 aviões, tá? Então ela ficou feia até que, de repente, aconteceu alguma coisa. A gente já vai te contar.
Personagem 3, Robin Hood.
Robin Hood é uma empresa de serviços financeiros. Basicamente é uma plataforma de investimentos online, tá? Uma fintechona. Foi fundada em 2013 no Vale do Silício por um americano indiano chamado Baiji Bhatt e um búlgaro chamado Vladimir Tenev, também conhecido como Vlad, tá? Para os íntimos. Hoje os dois são considerados literalmente bilionários por causa da Robin Hood. Para vocês terem uma ideia do porte da coisa, Robinhood tem cadastrados mais de 13 milhões de investidores na plataforma até agora. E se esse número não te diz nada, vamos dar um cheiro da coisa, lembrando o seguinte, que a Bolsa de Valores Brasileira, a B3, atualmente está soltando foguete, porque o número de CPFs cadastrados para operação em Bolsa hoje é de 3 milhões de pessoas, tá? E eles têm 13 milhões de cadastrados. E isso porque o número de cadastrados aqui no Brasil, de pessoas que podem operar na Bolsa, dobrou em relação a 2019. Então dá uma ideia do tamanho da operação da Robinhood. Portanto, numa conta rasinha, vamos chamar assim, a Robinhood tem uma carteira de clientes um pouco maior que... um pouco menos, na verdade, que 4 vezes o total de investidores da Bolsa de Valores no Brasil. Tá bom pra você? Pois é. Bom para você, pode não estar como não está para mim. Mas para os dois fundadores a coisa tá boa demais. Deve estar rindo sozinho. Tanto é que eles estavam planejando um IPO aí para frente, tá? Um IPO da companhia, abriria ações. E estava preparando esse IPO? Estava. O verbo, por enquanto, está no tempo certo. Tava, mas aparentemente não vão estar mais em breve. Já te contamos por quê.
Personagem 4. Melvin Capital.
A Melvin Capital é um fundo de investimento americano aberto em 2014 pelo Gabriel, deve ser Plotkin, um investidor que iniciou sua carreira num fundo enorme chamado Citadel, que está entre os 10 maiores do mundo. De lá, ele passeou por aí, na verdade, pelo mercado, talvez não tenha a melhor fama do mundo, e aí até que ele chegou no ponto em que ele abriu seu próprio fundo. Até recentemente, ele administrava alguma coisa em torno de 12 bilhões de dólares. Na nossa historinha, basicamente, Gabriel vai ser o cara que no final vai se fuder.
Personagem 5, a imprensa.
Quando é que a gente não vai fazer um programa com uma história longa em que a imprensa não esteja muito provavelmente do lado errado da coisa, né? E aqui, claramente, ela é contra o que é legal. Aqui ela é claramente contra o que é a favor da população em geral, que não envolva a suspeita de estar com passe comprado em certas situações, que não apoie quem não tem o menor interesse na população americana, né? A imprensa, mais uma vez, é como se fosse o periscópio de um grande submarino, enorme submarino, que navega escondido aí no pântano, que tanto tem se falado de pântano ultimamente. Então entendam a imprensa como o periscópio dessa coisa.
Personagem 6, os democratas.
Por ser o partido progressista americano, é aquele partido que deveria pelo menos estar do lado da população, né, do cidadão comum, quando ele se vê ameaçado tanto nos seus direitos como naqueles momentos em que as grandes corporações ameaçam a integridade do cidadão. Ou quando a tal da elite, que eles são aparentemente tão contra, né, quer começar a ditar regras para toda a sociedade, certo? Eles deveriam ser assim, pois é, mas não são, a gente sabe. É, tirando o fato de que Wall Street despejou milhões e milhões de dólares na campanha Biden e não do Trump, né? Parece que, como sempre, o discurso democrata não bate muito com as ações deles. E eles são os nossos personagens 6.
Personagem 7, o Vale do Silício.
Até eles ainda, se eu sair da bolha aqui também? Opa, sim senhora amiguxa, sim senhor, seu amiguxão, como é que essa turma ia ficar de fora quando tantos grandes fundos de investimento que fizeram eles crescer, tá? Ao ponto de que eles estão hoje, que mandam pra caramba. Como é que eles iam ficar de fora se seus amigos democratas estão na jogada? E aqui eu falo da cabeça do Partido Democrata, tá? Como sempre, trabalhando pelas costas da população. Quem tem o poder de censura e de alteração de narrativas melhor que essa turma do Vale do Silício? Pois é, então estão aí. Vale do Silício, personagem número 7.
Primeiro ato, percepções.
Bom, não é de hoje e não é uma descoberta incrível de nenhuma forma que grandes fundos de investimento têm um poder quase absoluto no mercado financeiro norte-americano e que esses negócios podem, de acordo com seus interesses, transformar uma empresa em uma grande estrela ou em uma massa falida, né? Dentre as diversas possibilidades de negócio do sistema financeiro está a possibilidade de ganhar e ganhar muito dinheiro apostando na queda do valor de ações. Nada de errado com isso, desde que um processo minimamente ético esteja por trás dessa situação, né? A gente já falou mais de uma vez aqui que tem muita simpatia por essa linha de pensamento, de que o capitalismo se destrói junto com a perda de valores morais, certo? Pois é. Ou seja, nada demais ter uma percepção e um conhecimento de mercado que permita analisar um determinado ativo e ver que o futuro dele é, digamos, negativo. E com o seu conhecimento, ganhar algum dinheiro com isso. Nada errado, honestamente. Outra coisa diferente é você perceber ativos que estão com tendência de queda e dar uma mãozinha para que esse processo ocorra e com isso ter a chance de se entubar de dinheiro. Aí a gente cai no nosso ponto. Que vantagem o mercado tem com isso? Operações aí de short selling são relativamente simples de entender e eu... Olha, nenhum aqui, o Rogerão é mais bom na coisa aí, mas eu não sou nenhum especialista no assunto. Eu acho que dá para explicar mais ou menos como funcionam para quem nunca ouviu falar. Eu vou tentar mandar aqui de um jeito. Muitas vezes um investidor compra um determinado ativo para manter por um prazo mais longo, tá? Seja para acumular patrimônio, sei lá, vou guardar, comprar ação e sentar em cima, ou mesmo para para dividendos, tá? Ele vai receber dividendos anuais, por exemplo. Só que esse investidor, por meio de uma corretora, ele pode alugar o ativo, tá? Ou seja, outro investidor também, por meio de uma corretora, da mesma corretora, usa aquela ação por um determinado período de tempo, vamos dizer 30 dias, e depois devolve a ação, vamos dizer assim, junto com algum retorno financeiro. Afinal de contas, o cara tem que ser remunerado por isso. Ganha o dono da ação, ganha a corretora e ganha o outro investidor que com aquele ativo fez um bom negócio no período. Até aí, beleza, joia. Só que um dos bons negócios pode ser ganhar na queda do valor do ativo, em linhas gerais. Imagina, então, assim, que um sujeito pegou um ativo de 100 reais e vai ter que devolver ele daqui a 30 dias pagando 10 reais pelo ganho da operação para o corretor investidor na fase inicial lá, tá? Nesse tempo, então, ele vai ter que ganhar pelo menos os mesmos 10 reais para sair no 0 a 0, certo? Então ele vai ter que pagar esses 10 reais como retorno financeiro da operação, então ele tem que pelo menos ganhar 10 reais. com o que ele fizer com esse ativo durante o período. Vamos dizer então que ele pega esse ativo por 100 reais e volta lá para o mercado e vende ele pelos tais dos 100 reais. Agora ele está sem ação e com 100 paus no bolso, certo? Mas o cara sabe que o preço da ação está caindo. Então, depois de algum tempo, antes dos 30 dias, claro, ele vai lá e recompra a ação que ele sabia que ia desvalorizar com os 100 reais da venda que ele fez. Ele está com dinheiro no bolso. Vamos dizer que ele recompre por 80. Show, certo? No final do período, então, o que ele faz? Devolve a ação, paga os 10 reais pelo, vamos dizer, pelo empréstimo e colocou 10 reais fácil no bolso. Bom, né? Ok, sem problema. Mas a coisa pode melhorar. E se o cara tiver condições, por exemplo, de influenciar o mercado para que o ativo que ele comprou a 100 baixe para 70, 50, certo? Muito melhor. Porque no caso da ação baixar para, por exemplo, 50, ele vai na volta lá pagar 10 e levar limpo 40. Daí é um puta negocião. E dá para fazer isso? Dá. Se ele conseguir criar uma percepção junto ao mercado que aquele ativo é uma porcaria, e eu não estou dizendo que todos eles façam isso em todo tempo, tá? De forma alguma. Se grandes fundos começarem a movimentar aquele ativo para uma perspectiva de venda, outros investidores vão falar, xiii, esse negócio é ruim, hein? Vamos nos livrar dessa coisa? Vamos, vou vender também, eu também vou vender também. Sai todo mundo correndo atrás vendendo, preço da ação cai. Então dá para você, eventualmente, passar uma percepção de tendência negativa para aquele ativo. E se, na melhor das hipóteses ainda, certos analistas de TV, que eu não estou falando que estejam no bolso desses caras, de jeito nenhum, tá? Seria uma acusação péssima. Péssima. Mas só por hipótese. Vamos dizer que o cara que faz análise disse lá na TV a cabo que as ações da empresa X estão caindo porque o negócio não está legal, papapá. O que vai acontecer? A situação vai parecer realmente péssima para a empresa. Provavelmente, então, mais gente vai vender e logo o preço vai cair ainda mais na ação, certo? Sim. E o investidor, aquele cara lá que está apostando na baixa, vai ganhar mais dinheiro com isso? Vai ganhar mais dinheiro com isso. Opa, se vai. Na história de hoje, o ativo, o primeiro deles, é a GameStop, né? Um dos nossos personagens. E o investidor apostando na queda pesadamente é o outro personagem lá, o nosso Melvin Capital, tá? E o que se esperava dos pequenos investidores é que eles seguissem um princípio de sempre. Abandonar o barco e vender as suas posições quando percebessem, que as coisas estavam feias para a GameStop. Então, começa a ficar ruim, todo mundo sai vendendo. E aí o Melvin Capital ganha um monte de dinheiro. Só que nessa história, os pequenos investidores foram substituídos pela Wall Street Bets, o outro nosso personagem lá. E, ora, vejam só, ao invés de seguir o caminho tradicional, os pequenos investidores começaram a puxar a corda do outro lado. Ou seja, comprando ativo as ações, o preço das ações não caiu, certo? Pior, a reação negativa foi tão grande que o pessoal começou a comprar bastante as ações da GameStop e com isso os valores das ações começaram a subir e subir e subir. Veja, nessa história toda tem um ponto muito importante. Imagine que você tem ações de uma empresa, tá lá, vamos dizer, a Hunter Biden Corporation, tá? E os gestores da Hunter Biden Corporation sejam um bando de incompetentes ou safados e a empresa quebra, certo? Se você tinha 10 mil reais investidos na Hunter Biden Corporation, de repente a empresa quebra, o que acontece? Você pode perder os 10 mil reais e ficar sem nada. Então o limite do que você perderia numa situação dessa é o valor que você investiu, certo? Só que quando você está operando no tal do short selling, que é exatamente isso, apostando na queda, o buraco é mais embaixo. Lembra que o cara, como a gente estava falando lá atrás, que o cara que comprou a ação por 100 reais ganha os trocados e devolve? E se a ação sobe em vez de descer? Bom, ele vai ter que devolver as opções aí dele pelo preço do mercado no dia. Então, vamos dizer, se ele pagou 100 reais, mas a ação passou a 300 e ele só ganhou 20 reais naquela operação inicial lá, ele vai ter que colocar 280 reais mais os FIIs das corretoras para devolver. Então, ele não vai só perder o valor investido, como ele vai perder muito mais, porque ele vai ter que pagar a diferença do valor da ação que subiu. Pois é isso que a turma do Wall Street Bets fez. Puxou as ações da GameStop lá para cima, lá de uma faixa inicial, agora no começo do mês, de 75, para onde ela deveria caminhar, para uma queda, certo? Para um pico de R$ 462. Olha o gap aí na faixa de, sei lá, $380 por ação, tá? Por ação. E isso aí tudo entrando fortemente no shibiu da Melvin Capital. Por ação. Então, de dezembro para cá, se você for analisar, o pulo foi maior ainda, porque no mês de dezembro a ação estava em $13, $14. Essa briga de puxa para cá, puxa para lá, turma botando dinheiro dentro, comprando ação, subiu para 462 no valor máximo, tá? O resultado é que, passados 2 ou 3 dias de AUE, a Citadel, junto com outro fundo, que eu não vou lembrar o nome agora, papapá 72, puxa vida, não vou lembrar, teve que socorrer a Melvin Capital com $2.5 bilhões para cobrir as perdas deles. Então, Citadel, aquela que a gente já mencionou lá atrás, onde tinha começado, blá blá. E desde então que essa onda começou com a GameStop, ela acabou se espalhando por outros ativos, como por exemplo a Nokia, e uma coligada da antiga Blockbuster, a BlackBerry, e assim vai. E nisso tudo, mais de 5 bilhões de dólares vaporizaram do grupo, dos cofres dos grandes fundos até ontem, fazendo aí uma boa festa para os pequenos investidores. 5 bilhões de dólares. Mas olha, grande, mas uma enorme parte desses investidores, a essa altura, nem está mais aí no jogo para ganhar dinheiro mesmo, tá? Com uma operação. São centenas e milhares de investidores colocando lá porcaria $20, $40, $100 só para tocar o terror. Esses caras sabem que mais cedo ou mais tarde as ações da GameStop, por exemplo, vão voltar para o patamar normal, eles vão cair. Que, por exemplo, de fato uma ação da GameStop não vale $200, $300, mas azar. O negócio é ver os caras que sempre ganharam o jogo, inclusive jogando sujo, levando empresas à falência, gerando desemprego, inclusive fazendo pequenos acionistas, tá, perderem suas reservas de vida, se ferrarem muito. É isso, esses caras que os negros resolveram ir atrás. É muito engraçado que você vai ver a turma fazendo campanha hold, 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 eles falam no Twitter, tudo quanto é lugar. Ou seja, segura, segura, não venda, não venda, não venda. Não realizem lucro, porque tem lucro aí para muita gente a ser realizado, né? E porque quanto mais tempo as ações ficarem no topo em valores altos, mais fundos vão se lascar, porque as suas opções vão começar a vencer e eles vão ter que continuar gastando os tubos para se livrar dos papagaios que eles compraram, achando que eles iam ganhar dinheiro na queda. Deixa eu te falar uma coisa, outro dia falaram que isso tem um componente ideológico aqui pelo Twitter, em algum lugar, a gente estava lendo. Não diria não, isso é só um reflexo de um jogo em que uma parte dos jogadores dominava as regras e até mesmo mudavam as regras durante a partida e outros jogadores não tinham acesso às regras, tá? Só citando aí o ex-presidente Trump, the game is rigged, né? O jogo é manipulado, sim. Muito bem, os pequenos investidores, as sardinhas agora fazendo a festa, os tubarões perdendo a rodo, será que tudo ia ficar por isso mesmo? As regras do jogo agora estão favorecendo os pequenos pela primeira vez? É claro que não, gente, é claro que não. Reação sempre vem.
Segundo ato, a reação.
Lembra que a gente colocou 7 personagens na história, né? Pois é, a questão é que o jogo aqui também é desigual. É de 6 contra 1. O único que tá de um lado é o pessoal da Wall Street Bets. O resto tá todo mundo contra. Talvez a primeira reação mais palpável que saltou aos olhos de todos tenha sido a da Robin Hood, a nossa personagem número 3. Ou seja, da plataforma de compra e venda de ativos que a gente mencionou. Na tarde de ontem, na quinta-feira, a imprensa e as redes começaram a mencionar que a plataforma estava dando uns soluços lá nas operações e, na verdade, não era nada disso. A Robinhood e algumas outras plataformas aí semelhantes começaram a proibir a compra de ativos, principalmente da GameStop e da AMC, aquela rede enorme de cinema americana que está no bico do corvo aí por causa da pandemia. Então, quer dizer, proibiu, mas proibiu baseado em quê? Certo? Por que não podia mais comprar? Baseado em nada. Informações do tipo, nós estamos aqui para proteger o seu investimento. Papo furado, mambo jambo total. A questão é que no mercado, se você não tem opção de compra e só tem opção de venda num ativo, é evidente que o preço vai começar a despencar. E a quem que interessava que o preço começasse a despencar para reduzir o prejuízo dos bilionários? Então, experimente, claro, sim, evidente. Mas por que que a Robinhood não deixou a coisa rolar e foda-se? Deixa os bilionários ferrar e deixa os moleques ganhar pela primeira vez? Afinal, ela também estava ganhando com um monte de transação de pequenos investidores, certo? Pois é, só que as coisas não são assim. O que eu não tinha falado é que a Citadel, aquela de onde saiu Gabriel Plotkin, é, aquela que teve que injetar 2,5 bilhões de dólares na Melvin Capital, não, para eles não irem para o saco. Essa mesmo. Acontece que a Citadel é o maior cliente da Robinhood. Portanto, por trás dessa história toda, há com certeza algo maior a ponto de uma empresa como a Robinhood estragar o seu IPO, que aconteceria super em breve agora, para proteger esses fundos de investimento, certo? Pois é. Pô, eles estavam com os pequenos investidores, que é aqueles que eles deveriam servir, trabalhando bastante, estariam ganhando dinheiro em cima disso, teria que continuar tocando o negócio, fazer o IPO, seriam felizes da vida, porque eles teriam clientes satisfeitos. Mas não, eles simplesmente deram um tiro na cara dos clientes pequenininhos dele e foram proteger a Citadel. Ainda estamos confirmando, mas aparentemente é verdade que a Robinhood chegou a vender ativos dos seus clientes sem autorização deles durante um período aí de algumas horas em que o sistema parou de vender, perdão, parou de permitir a compra, com a desculpa, adivinha, que eles estavam protegendo os investidores. Olha, como a situação aí está complicada, para proteger você, nós estamos vendendo a ação da GameStop. Olha isso. Não é preciso dizer que no mesmo dia entrou-se com uma ação coletiva na justiça, tendo como réu a Robinhood e os seus sócios lá, o tal do Vlad e o Baiju Bat, tá? Então, tem pau na justiça aí pela frente. Ainda ontem também um funcionário da Robinhood colocou uma mensagem no Reddit onde as discussões aí sobre essas questões todas estão acontecendo desde sempre, né? Informando que teve uma pressão enorme dentro da Robinhood de duas frentes. Uma, a Citadel, de novo, e outra, da Casa Branca. Da Casa Branca, como é que é?
Terceiro ato, subindo alguns andares.
Pois é, meus amiguchos, Wall Street, que ajudou a eleger o Biden com muita grana, né? Tá agora cobrando o favor de volta. Não se pode afirmar com 100% de certeza se a carta lá que a gente mencionou do funcionário da Robinhood é verdade no conteúdo completo dela. Mas pode apostar a classe política, sobretudo a classe política democrata, aquela que pensa no povo, na hora saiu em defesa dos seus amiguinhos financiadores. Até a socialista Elizabeth Warren andou falando que tem que regular esse mercado. Mas não é uma regulamentação que evite que empresas sejam destruídas por especuladores ou qualquer outra coisa nesse sentido. Regulações para evitar que eu, você e um outro investidor pequeno comum não possam se unir em um determinado objetivo comercial na bolsa. Ou seja, quem tem muito pode muito, quem não tem, não tem que ter chance, certo? Esses são os caras da defesa das classes populares. Questionado em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, a nova porta-voz do governo, aliás, Jesus Cristo, ela de porta-voz é péssima, ela nunca responde absolutamente nada, não sei se já viram alguma coletiva de imprensa dela, chama Jen Psaki, tá? Ela deu uma resposta super, super evasiva aí, mas quando foi perguntado sobre esse tema, né? Mas ela argumentou que a nova secretária do Tesouro, Janet Yellen, já estava informada sobre esse tema e estava debruçada para buscar soluções. Mas ela reforçou uma coisa muito importante, tá? Muito mais importante que ela está procurando soluções. Ela diz o seguinte: agora nós temos uma mulher como secretária do Tesouro. Tá, e daí? Que importante. Ah, então tá bom, agora nossos problemas acabaram porque nós temos uma mulher na Secretaria de Tesouro. Que legal, né? Essa mentalidade do novo governo Biden nos primeiros dias, tá? Isso é recorrente. Tudo vai ser melhor, porque agora tem X mulheres no gabinete, porque tem um ex-prefeito gay de uma cidade mediana como secretário dos transportes. Ó, nossa, muito importante isso. E uma trans como secretária da saúde. Afinal de contas, em um período de pandemia, quando tá morrendo um chumaço de gente, nada mais racional para o povo americano, claro, selecionar uma secretária da saúde por questão de política de gênero e não por competência. Muito legal, parabéns, viu? Mas vamos lá. Não passou muito tempo para que mais pontos acabassem se ligando, vamos chamar assim, e um novo caminho fosse percebido. Essa Janet Yellen, que é a nova secretária do Tesouro, que é mulher, né? Logo após o processo eleitoral, ou seja, a teórica vitória do Biden, até a data da confirmação dela pelo Senado como secretária de Tesouro, ela recebeu mais de $800 mil em palestras, tá? Do dia da eleição, 13 de novembro, até 20 de janeiro. $800 mil em palestras. É impressionante, com esse negócio de palestra justifica qualquer entrada de caixa, né? Pois é, mas sabe quem andou contratando ela para ganhar essa grana toda? Uma tal de uma empresa chamada Citadel. Olha só, será que já falei o nome deles aqui hoje? Acho que sim. Portanto, não seria se de estranhar, e aqui eu definitivamente não estou afirmando, que quando a Robinhood recebeu ligações de pressão para tirar as opções de compra do ar para pequenos investidores da GameSpot, perdão, GameStop, eu vou repetir, não seria de se estranhar que, na verdade, as ligações foram da Citadel e da sua, digamos, amiga na Casa Branca, a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Bom, mas pelo menos a gente vai sendo informado tudo direitinho pela imprensa para ficar de olho nas coisas, certo?
Quarto ato, propaganda, propaganda, propaganda.
Caramba, se eu sair da bolha de novo, você vai falar da imprensa? Pois é, amiguchos, eles não facilitam a vida em nada. Durante todo o caminho dessa história, tá? Do começo até o fim, você vê a imprensa tentando fazer controle de danos e não informar, tá? Pior, você vê a imprensa fazer favores a bilionários que estão aí há anos arrancando couro de pequenos investidores e destruindo empregos. Seja por comentaristas amigos que eventualmente, tá? Ajudem, só uma hipótese, direcionando o preço de ações. Seja por um olhar crítico às redes sociais, que cada vez que um grupo de pessoas se insurge contra o establishment é considerado, aspas, perigoso. Seja por agora, nessa fase final, dando aconselhamentos para quem comprou ações dessas empresas para mantê-la lá em cima. É muito simples. Durante as pesquisas que a gente fez para esse episódio, a gente passou, tem que passar, não tem jeito, né? Por alguns grandes veículos de mídia, entre eles a CNBC. E a gente estava olhando uma matéria que se chamava Melvin Capital, fundo de hedge visado pelo Reddit, fecha a posição vendida da GameStop. Ou seja, a Melvin Capital conseguiu se desfazer do papagaio que ela tinha na mão. E lá no meio, geralmente quando você tem uma matéria mais longa, tem outras referências para outras matérias, né? Então, olha os títulos das outras matérias. GameStop, AMC e outras opções de ações podem ter disparado. Por que você pode vender agora? Ou outras falavam para você falar assim, olha, você pode até ter grandes lucros com esse rally de agora, mas depois você vai ter que pagar muito imposto. Ou seja, desde a matéria principal, que é o que a gente estava lendo, onde existe a sugestão de que a Melvin Capital já se livrou das posições, logo não adianta ficar segurando o preço lá em cima, até as demais lá embaixo, o recado era sempre o mesmo. Venda, venda, venda. Ah, porque é hora de vender suas ações, etc. Era vende, 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 vende. Nenhum momento houve uma matéria aí misturada no meio, um link de referência que falasse alguma coisa relacionada com a visão dos pequenos investidores. Zero, tá? Era só aconselhamento de venda. Aliás, o próprio canal, tá, na MSNBC, colocou no ar uma entrevista com um dos bilionários aí, de um dos fundos de investimento, que no final, de verdade, para mim, só piorou muito, muito mais as coisas, porque reforçou a impressão de que é um jogo que não é permitido para plebe, vamos chamar assim, não tem outro jeito de falar. Não é jogo para pobre, tá? Vocês são pobres, vocês não tem que entrar nessa aí. O sujeito tava claramente furioso e passava a impressão de que tinha uma crítica ao fato da política do governo, por exemplo, de dar os chequinhos aí para a população, e esse povo pobre aí fica investindo em ação, atacando os ricos. Olha que coisa, coitado do cara, deixa eu ser bilionário em paz, né? Numa outra entrevista, uma outra autoridade do assunto fez um paralelo entre essas ações dos pequenos investidores aí ligados ao Wall Street Bet, lá no Reddit, a invasão do Congresso, a invasão do Capitólio, tipo como se fosse um ato de terrorismo. Quer saber? Num certo sentido, ela tem razão, mas não pelo eventual mal que ela supõe em ver terroristas em tudo, tá? Mas por ver pessoas comuns ameaçando centros de poder. É, minha amiga, isso pode acontecer sim, e é bom se ligar.
Quinto ato, uma pitada de censura.
Que novidade, né? Qual que é a entidade suprema que pode escolher o que você pode ou não pode saber, aquilo que você pode ou não pode dizer? É o Vale do Silício, claro. Sim, é quase desnecessário você ter que dizer que em uma situação onde o grande capital, a imprensa, os democratas, tá todo mundo junto, que as big techs não vão estar lá junto também, abraçadinha do mesmo lado, né? Por enquanto, as informações continuam correndo livremente no Twitter e no Reddit, principalmente. Mas eu não tenho a menor dúvida que em breve alguma coisa vai começar a acontecer. No mínimo, algum tipo de disclaimer, olha, isso é falso, olha, saiba mais informações sobre ações, aquela coisa desse tipo. Por outro lado, outros dois coleguinhas aí, Big Techs, Google e Apple, já começaram a aprontar. Quando a Robinhood, que é do Vale do Silício também, né, bloqueou as compras de ações da GameStop e enfureceu os clientes, eles correram para as redes sociais para meter a bronca, certo? Afinal de contas, os caras estavam fazendo uma coisa irregular. E uma das principais áreas aí de descarrego de ódio foi nas avaliações das apps, ou seja, na Google Play e na App Store da Apple. Em uma questão aí de horas, a app que tinha uma avaliação média, que no caso do Robinhood, que tinha alguma nota em torno de 4.2 em 5 da Play, nada mal, passou para nota 1 e uma quantidade absolutamente infinita de reviews negativos surgiu, assim, muito, muito, muito rápido. O pessoal estava pistolíssima. Afinal de contas, basicamente o que a app fez foi literalmente manipular o mercado, certo? Pouco tempo depois veio o perdão dos senhores lá do Olimpo, né? Mais de 100 mil reviews negativos sobre a Robinhood foram retirados do Google Play. 100 mil reviews negativos, tá? E eles voltaram ao estado anterior aí, onde estava 4.2 a nota deles. E a App Store fechou a página da app para review, tá? Não pode. Por quê? Não pode. Por quê? Porque eles podem não querer. É isso. Como sempre é isso aí, gente. Quando eles não querem, não tem.
Sexto ato.
Tudo pacificado, com a entrada do governo dando barrigada aí, já meteu de ombro, ou com o fim das posições da Melvin Capital, tá? Ou seja, acabou, não tem mais por que brigar, certo? Negativo. A campanha de hold. Mantenha os preços da GameStop lá em cima. Continua. Na Wall Street Bet, o aviso é o seguinte: segurem mais tempo. Veja, para muitos investidores, uma eventual perda só vai acontecer de fato quando eles forem liquidar as posições. Ou seja, você comprou a ação por X, só na hora que você for vender que você perdeu dinheiro de verdade. Se o cara entrou na coisa comprando, vamos dizer, a $100, enquanto ele tiver com ela na mão a $100, que foi o valor de compra, tá valendo, tá? Na hora que ele tiver que vender por 50, significa que ele perdeu $50. Mas aí que tá o ponto. Muito, mas muita gente não está a essa altura nem aí mais para perder 20, 5, 50, $200. Muitos entraram não para ganhar dinheiro, mas para ganhar o jogo. E é isso que mudou o jogo. Para essas pessoas não é uma questão de ganhar, perder, no sentido clássico, é questão de ter um jogo diferente do que se costumava jogar, que se sabia jogar. E que nem os fundos de investimento, e nem a imprensa, e nem o governo estão sabendo como reagir. Não adianta recomendar a venda para não perder dinheiro ou, ai, cuidado, você pode ter que pagar muito imposto e lucrar muito. A jogada é absolutamente outra. São duas posições antagônicas aí, vamos dizer, no mesmo tabuleiro, jogando com regras diferentes. A diferença aí é que um dos jogadores sabe jogar dos dois lados, que são os pequenos investidores. Ele sabe fazer o clássico, mas está derrubando o não de uma maneira não tradicional. E para onde que pode isso tudo? Bom, pode acabar hoje mesmo, mas é improvável. O líder dos degenerados, né, que é a turma lá do Reddit, já avisou hoje, no final do dia, olha, a linha de defesa foi mantida, ou seja, as ações da GameStop ainda estão num tal nível que vão provocar grandes perdas aos investidores por muito tempo. Ou, pelo menos, pelos próximos dias. Mas como assim? A tal da Melvin Capital já não se desfez de tudo? Pois é. Mas estima-se ainda que as linhas de defesa em diferentes ativos, no nível que estão hoje, ainda podem provocar um prejuízo de mais 12 bilhões de dólares para os fundos. E esse é o objetivo dos caras. Legal, já perderam 5, já perderam 6. A gente quer que perca mais 12. E para isso, basicamente, significa que a turma não tem que fazer mais nada, tem que segurar as ações do jeito que estão. Não venda, tá? Deixe tudo do jeito que está, que esses caras por aí afora têm mais 12 bilhões de perda pela frente. E depois disso? Bom, depois disso, quem sabe? O mercado já começa a olhar meio assustado para um ataque provável ao mercado de prata. Isso mesmo, é um mercado gigantesco que pode provocar perdas virtualmente irreparáveis. Durante os primeiros momentos da ação, o grupo achou um aliado interessante, que foi o Elon Musk, que é basicamente o homem mais rico do mundo, certo? Sem precisar aí coçar lá muito a carteira, ele ajudou a pilhar as coisas, mostrando seu suporte lá no Twitter. A Melvin Capital não só tinha tentado já derrubar a Tesla anteriormente, como seus líderes também estavam se gabando de tá tentando fazer isso. E aí a vingança veio a cavalo com o Elon Musk. Foi a chance dele de dar o troco. Quem sabe, se o mercado de prata começar a ser tratado como possibilidade, grandes fortunas podem ser importantes aliadas. Isso se for o plano dessa turma toda, que na boa, sem medo de errar nem um pouco, derreteu aí a cabeça de algumas pessoas de Wall Street por esses dias. E eu, honestamente, confesso que me diverti horrores com essa história toda. Vamos ver. Semana que vem vai ter mais, com certeza.
Resumão.
A sensação que a gente tem é que tem água saindo das fendas aí de uma grande represa, né? Como se fossem frestas aí que, se não tomar cuidado, as frestas vão aumentar. Isso a gente percebe com alguma constância em pequenos movimentos em diferentes áreas. Por exemplo, a mídia, que vai devagarzinho perdendo o seu poder, a grande mídia, na verdade, perdendo o seu poder, né? E as pessoas vão escapando e partindo para outras alternativas, elas vão ouvir o YouTube, um analista diferente, ou ouvir um podcast aqui saindo da bolha. A própria existência da gente é uma comprovação de que a mídia tradicional está perdendo espaço no ouvido das pessoas. A gente percebeu isso também nas eleições, né? Porque com toda a pressão que aconteceu, tudo bem, o Trump perdeu, né? A gente sabe como, mas o Trump perdeu com mais votos que Obama, né? Então, assim, por mais que houvesse uma pressão de todos os lados, muita baixaria, tudo acontecendo, 4 anos falando mal do cara, o cara foi o sujeito, o presidente em exercício que teve mais votos na sua campanha de reeleição. Isso só acontece porque as pessoas estão procurando outras formas de se informar. Isso acontece também quando você fala em moedas, em bitcoins, você fala, como nesse caso especificamente também, agora, onde pessoas sentam para conversar junto num fórum de internet, coisa mais simples, arcaica que pode existir, e elas conseguem mexer com o mercado financeiro. Então, as coisas não são como eram antes. E a maior parte das pessoas não está percebendo isso. Quem está sentado no trono está tendo dificuldade de perceber essa movimentação toda, tá? Isso eu acho que é a primeira lição que a gente tem, que vem junto com as outras lições anteriores, mídia, eleições, política, coisa em geral, onde o caminho lógico não foi seguido. O grande aparato que sempre existiu, essa grande cabeça pensante, a elite em geral, que decide, faz todo mundo comer minhoca se precisar, está tendo aí seu poder levemente solapado pela base nos últimos anos e também não está percebendo. A gente vê, por exemplo, isso no caso do lockdown da Itália, né? Que de repente, de uma hora para outra, como que antigamente seria possível isso? 50 mil estabelecimentos se juntarem e falar, olha, a gente não vai fechar. E não fechou. Ou seja, 50 mil donos de restaurantes, de alguma forma, com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, chegaram à conclusão de que não dava mais e que eles iam continuar abertos. E continuaram abertos. E o governo da Itália caiu, certo? Não caiu por causa dos restaurantes, caiu por causa de uma pressão popular, que ela é super bem exemplificada no caso dos donos de restaurante. Então, tem alguma coisa diferente aí? Não tem não, gente? As pessoas não andam mais com saco para seguir tudo. A gente tem que viver numa sociedade civilizada, evidentemente, mas as pessoas estão sem saco para andar aí como ovelhinha. Elas não se sentem mais representadas politicamente, por exemplo. Elas não confiam em muitas das instituições que antigamente eram totalmente, sagradas, né? Você tem católicos extremamente insatisfeitos com o Papa atual, você tem pessoas que duvidam do mercado financeiro, pessoas que duvidam mais do que nunca dos governos, pessoas que não acreditam mais na imprensa, as grandes instituições estão super solapadas. E nesse caso aqui, no mercado financeiro. Como sempre, todo mundo no final das contas vai tentar buscar, e aí que é o ponto, uma alternativa de informação para tentar entender por que elas não estão se sentindo representadas. É um processo natural. E a grande mídia não percebe isso também. Ontem a gente estava até comentando aqui, dando risada, vendo, acho que era o Jornal da Manhã da Globo lá, aquele, não sei se era algum desses assim, mostrando a repórter lá, apontando os pontos de trânsito em São Paulo no mapa do Waze. Isso é tão contraproducente, tão errado em tantos termos que não dá nem para explicar. É muito idiota a gente imaginar que se o cara tem um celular e ele pode baixar um Waze de graça, ele vai ficar sentado na televisão esperando a repórter apontar eventualmente o caminho que ele tem de casa para o trabalho para saber se tem trânsito ou não. Essa é uma informação lixo, é totalmente descartável, simplesmente tempo de televisão para conseguir patrocínio. E as pessoas sabem disso, e elas estão desligando as televisões. Então, assim, o que você tinha que esperar para amanhã para saber, hoje você sabe na hora. O que você precisava algumas horas para ter algum tipo de informação, geralmente você sabe no exato momento que a coisa aconteceu. Então, essa base antiga, que está ficando totalmente arcaica, não está se conformando. E ela está sofrendo ataques de tudo quanto é lado, mas não está sabendo reagir. Comentaristas falando sobre mercado financeiro e ações na imprensa, né, no, sei lá, TV a cabo, no jornal, qual que é o grau de autoridade e qual que é o grau de confiança que esses caras têm hoje ainda? E qual vai ser, pior ainda lá nos Estados Unidos, qual vai ser o grau de confiança que essas dezenas de milhares de investidores que estão aí lutando na questão do GameStop vão ter daqui para frente, sabendo que todos os principais canais, veículos digitais de grandes grupos criticaram imensamente esse avanço da turma do Reddit em cima das ações de GameStop, da Nokia, etc. e tal. Pois é, se já não existia confiança e as pessoas já estavam lá procurando se informar no Reddit e estavam lá, e estavam ficando lá, e estavam crescendo o grupo, que tinha 2 milhões e meio de pessoas trocando informações entre si, é porque elas já não estavam satisfeitas. Imagine agora, certo? Será que pode haver aí no futuro uma audiência no Congresso para discutir como a Robinhood se comportou com relação aos seus clientes? Eu acho muito difícil, apesar de saber que existem algum barulho aí feito basicamente por parlamentares das duas pontas, no caso o Ted Cruz entre os republicanos e a Alessandra Ocasio-Cortez estão dando chiliques aí pelo Twitter. Mas a gente não sabe se é só chilique para a torcida, né? vão ter que esperar, ver o que vai acontecer, se vai ficar só no blá 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 ou se vai haver algum tipo de ação. Mas por outro lado, assim como o Cruz de um lado e a Alessandra Ocasio-Cortez do outro estão fazendo seus chiliquinhos, pelo menos o Centrão Democrata e Republicano está quieto, está apavorado de incomodar os seus financiadores. E as pessoas veem isso. As pessoas veem isso. Ué, como assim o cara vendeu posição do sujeito e ninguém está indo atrás dessa história? Como é que isso pode ficar a parte... Porque se for mentira, também deveria ser colocado. Olha, isso nunca aconteceu, assim, assado. Mas não, existe um silêncio ensurdecedor do Centrão americano em relação ao tema. Tá? É muito significativo isso também. Mas pode ser, e a gente espera que sim, que isso seja um movimento sem volta, tá? Aliás, um movimento que chega numa excelente hora quando esses planos falados por aí afora sobre grande reset e outras cositas mais, com mega corporações se associando ao Estado, ficam ameaçando sair da casca. Esse é o movimento exato para o indivíduo, o pequeno, começar a botar a cara para fora. A gente sempre acha graça dessas reações de ter esquerda, né? A esquerda mundial em geral, sim. Da primeira chance que existe, elas saírem correndo na direção dos bilionários, né? Elas favorecem. Não, sim, Trump deveria ter sido censurado. Sim, não, tudo que é diferente do que eu penso é fake news, tem que ser censurado. As grandes empresas têm direito porque o cara tá usando a empresa dele. Ou seja, é a hora que a esquerda acredita sempre no livre mercado, uma coisa muito maluca. E agora também, né? Pode ser, então, as grandes empresas do Vale do Silício, os bilionários do Vale do Silício, e agora também Wall Street. A esquerda protege os grandes bilionários, porque, de alguma forma, existe uma cumplicidade aí. Então, que essas fendas dessa nossa barragem continuem se expandindo e que cada vez mais água vaze disso aí. Porque vai ser o único jeito, gente, da gente mais pra frente ainda ter força e voz pra viver segundo as nossas convicções pessoais e individuais. Sem que a gente seja engolido de vez por uma grande máquina que detesta multiplicidade de opiniões e que relativiza sempre que possível a liberdade de expressão. É por isso que a gente está gostando pra caramba dessa história. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece demais a participação de todos vocês. Pede desculpa pelo atraso aí de 24 horas da entrada do nosso programa, mas a gente gostou demais de fazer ele, de acompanhar as reações malucas, o pessoal totalmente histérico com esses pequenos investidores aí que saíram de um fórum. Oh, meu Deus do céu, que povo perigoso essa turma, né? A gente está muito feliz de ter acontecido isso para poder acompanhar junto com vocês outros movimentos que não seja só a política americana do dia a dia, que uma hora acaba, né? Uma hora tinha que acabar essa história. É isso aí, então. A gente faz um jabacito rápido aqui, pedindo para vocês, quem não fez ainda, entrar no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente nos apps que vocês preferirem, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, vocês que sabem. E mais uma vez também, pedir, nesse caso específico, dar um share cabuloso nesse episódio aí nas redes sociais, porque tem mais gente que tem que saber o que está acontecendo e por que que as coisas estão acontecendo, tá bom? Um bom fim de semana para todo mundo, um grande abraço nosso, paz, saúde, porque vocês sabem, do fundo do coração, que o que a gente mais quer é que vocês todos fiquem muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.